São grandes questões.
Sr. Deputada, peço imensa desculpa. O Sr. Deputada, Sr. Deputada, de todos que estão aqui na mesa, foi a Sr. Deputada que usou mais da palavra. Deu toda a sua opinião e disse que aceitava a decisão da mesa.
Não, eu...
Embora não concordando com ela, e eu vos prospeito por essa não concordância, fiz aquilo que acho que qualquer deputado devia fazer, é solicitar ao Presidente do Grupo Parlamentar que na próxima reunião de líderes, juntamente com todos os outros Presidentes, arranje um procedimento comum para esta matéria. Sim, mas... Não é caso novo. Já tivemos dúvidas sobre uma outra votação anterior em que foi clarificada em reunião de Presidentes. É quem tem a competência para esclarecer esses assuntos. E, portanto, agora eu não vou criar aqui um precedente. Limitar-nos-emos a votar como votamos da última vez. Sendo certo que não nos apercebemos da última vez desta inconformidade, estamos a perceber agora, o que é consensual que todos, o Partido Socialista junto à sua liderança parlamentar, o PSD junto à sua liderança parlamentar, comunicarei ao Bloco de Esquerda e ao PC que façam o mesmo para ver se na próxima Conta Geral do Estado ou arranjamos um procedimento comum para todas as iniciativas relativas. Eu reconheço a vossa razão e o vosso desconforto. Só acho que a Comissão não pode ter duas votações diferentes, peço imensa desculpa. E a decisão da mesa, na dúvida, foi manter a votação tal e qual fizemos no último relatório. Julgo que é o mais simpático e consensual que eu posso fazer, com a nota de que nós proporemos. Se não for o Sr. Presidente, irei eu próprio à Comissão de Presidentes e dizer: ajudem-me a resolver este problema. Porventura, outras comissões, porque se calhar não surgiu nenhum problema, ou não leram com o devido, não quero sequer fazer esse comentário, não terão lido com a devida atenção, não lhes levantou dúvidas, fizeram votações, cada um deles à sua maneira. Há quem só tenha votado as conclusões, há quem tenha votado uma coisa e outra, há quem tenha votado tudo, há para todos os gostos. E, portanto, eu apenas, para mantermos a coerência da comissão, fazíamos a mesma votação. Estão registados em ata todos os considerantes de vossas excelências no seu progresso. Agora, a única coisa que eu vos posso dizer é que eu estou em pleno exercício de funções. E, portanto, vou dar a palavra mais uma vez, como é normal, e depois iremos passar à votação. Sr. Deputado, pode concluir, peço desculpa.
Posso concluir? Não, eu também concordo com aquilo que disse, que é necessário nós termos um procedimento comum e, portanto, esta questão de, no passado, não termos chegado à mesma conclusão que chegamos hoje, eu, se calhar, hoje, porque tinha este ponto a meu encargo, aprofundei a matéria, coisa que, no passado, não tive. Pronto, lamento, não fui eu que tive. Agora, é assim, aprofundando o entendimento e, digamos, o estudo sobre esta matéria, chegamos à conclusão daquilo que tivemos hoje aqui a discutir. E, claro, que em termos de honestidade intelectual, se eu própria faço parte da Comissão de Finanças, ou que é a Comissão competente da matéria, não acho também, quer dizer... Lá adota um procedimento, aqui adota outro, quando aquela é que é a comissão competente. Tudo bem, Sr. Presidente. Agora, também, sobre uma outra questão, é assim. Sobre outra questão, eu também tenho ideia que as comissões têm poder deliberativo. E, portanto, claro que o Sr. Presidente tem a responsabilidade de muito bem dirigir os trabalhos e falo com toda a sapiciência e na ilegitimidade de que considera num sentido melhor do decurso dos trabalhos e tem feito bem, mas necessariamente também a Comissão tem competência deliberativa, que é isso que não podemos deixar de excluir essas nossas responsabilidades dos deputados que aqui estão presentes. É só assim.
Obrigado. Sr. Deputado Teresa Venda.
Sr. Presidente, era só uma clarificação. Esse levantamento que foi feito é relativamente à votação do relatório da Conta Geral do Estado, não é sobre as outras. Ah, é só sobre... Pronto, era isso. Neste caso. Ah, ok. Ah. Pois, ok. Ah, está bem. Obrigada.
Sr. Deputado Seguro Sancho, ou podemos passar à votação?
Sr. Presidente, eu sugeria que votássemos o requerimento que o PS apresentou no sentido de autonomizarmos cada um destes pontos do parecer.
Sr. Deputado, eu aceito o seu requerimento se for sobre a votação em separada do parecer e das conclusões, que é a única coisa que está em votação. Portanto, se está aceito o requerimento, presumo que vamos votar, em primeiro lugar, as conclusões, quem vota a favor... Sim, mas as conclusões eu peço, quero votá-las todas, não quero votar ponto a ponto, presumo do requerimento. Ou quero votar ponto a ponto? São 6 pontos as conclusões. Não parece que na altura houvesse dúvida sobre as conclusões. Alguma dúvida sobre as conclusões? Não pareceu haver, mas... Sra. Deputada.
É assim. Nomes, digamos, é mais ou menos no sentido de uma declaração de voto, porque o facto de nós não podermos, do grupo parlamentar do PS, não poder explicitar o que pensa, ou seja, através do sentido de voto relativamente aos considerantes, faz com que, digamos, a nossa votação das conclusões seja informada disso. Portanto, porque precisamente esta faculdade de podermos votar as três partes componentes do parecer daria a possibilidade de, com maior objetividade, os deputados separadamente apreciarem, digamos assim, os três pontos do relatório, do parecer por completo. E, portanto, a nossa votação vai ser orientada também por isso, porque não podemos expressar através do sentido de voto o que nós pensamos sobre os considerantes. Muito obrigada.
Quero registrar a opinião da bancada do Partido Socialista, sendo certo que eu não sei qual é o sentido de voto, quem vota. Vota a favor? Sim? Votam contra? O PST vota a favor. Pareceres? Quem vota? Aprovado por unanimidade. Pareceres. Ponto seguinte, ponto 2, apreciação de votação sobre a iniciativa da Comissão Europeia. Julgo que havia um texto consensualizado, não sei se mais algum dos seus deputados quer fazer alguma consideração, na altura foi feita a apresentação. Lembro aos seus deputados que havia uma recomendação no parecer, que era para incluir, que é relevante, não sei se está, que era a audição sobre as regiões periféricas em sede de comissão, já não me lembro se... Sr. Deputado, já passamos esse ponto. Sr. Deputado, para a próxima poderá ter o seu relatório votado de outra maneira, portanto, desta vez. Sr. Deputado, não sei se chegaram a algum consenso, relembrava eu que havia uma recomendação para constar do parecer, que era a audição das regiões periféricas, eu não sei era o único texto que não estava consolidado, não sei se ficou, se quiserem fazer esse esclarecimento para que possamos votar em consciência, eu dava a palavra. Sr. Deputado, caso fosse.
Eu não tenho nenhuma informação, mas acabei de perguntar ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que me confirmou que houve um consenso, e naturalmente vou admitir que houve e que está correto, e se há consenso, nós estamos de acordo e aprovamos.
Sr. Deputado Maxiano Martins, tenha a bondade.
Há de facto consenso, e no essencial, a questão da audição, que eu não tive presente na reunião aqui, mas a audição às regiões já estava em curso, inclusive a Comissão de Assuntos Europeus desloca-se aos Açores e à Madeira para contactos com várias entidades. E, portanto, isto agora fica de uma forma um bocadinho menos categórica do que julgo que tinham posto aqui, porque esse processo estava em curso. E foi acrescentado um ponto nas conclusões, o ponto 5.5.5 está modificado, o 5.6 é novo e o 5.7... refere às energias renováveis e à sustentabilidade e diz que o potencial destas áreas deve ser aprofundado por uma consulta aos governos próprios das regiões que pode ajudar a estabelecer isto e, portanto, eu acho que isto tem a forma boa para poder ser aprovado.
Mais alguns senhores deputados? Passaríamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Tínhamos, entretanto, noutros assuntos, uma dúvida também, que era a audição da Associação das Micros, Pequenas e Médias Empresas. A mesa, nesta matéria, decide que a audição não está ainda marcada, presumo. Não está confirmada, mas será para o próximo, tendencialmente para o próximo dia 14. 14 ou 15, e a mesa decide, nessa matéria, audição, a Associação das Micros, Pequenas e Médias Empresas. A audição será feita em grupo de trabalho. Em grupo de trabalho, portanto, sugeria a cada grupo parlamentar que havia essa dúvida, ou na comissão ou em grupo. Podemos decidir fazê-la em grupo de trabalho e aberta a toda a comissão, ou podemos fazê-la apenas... Se for assim, tentaremos que seja dia 14, a seguir...
Sr. Presidente, eu penso, em relação à última... Confederação... Da micros e pequenas empresas.
Tem micros no nome?
Tem micros também, não tem? Tem.
Não sei.
Sr. Presidente, o que eu sugeria é, de facto, por uma questão de funcionalidade... E queria que isso ficasse claro. Pode não ter ficado claro na última reunião. Nós temos sempre optado na nossa comissão por realizar as audições em grupo de trabalho, abertas a toda a comissão. E, portanto, eu acho que isso acaba por ter uma forma, mais funcionalidade, para não termos problemas como estamos agora a ter. Pois, exatamente. Eu sei. Eu já os recebi no âmbito do grupo parlamentar. E acho que faz todo o sentido. E, portanto, dizer que, para nós, é quando eles tiverem disponibilidade que nós recebemos. Aliás, nós tínhamos mostrado disponibilidade até mesmo hoje para fazermos isso. Será quando entenderem. Terça-feira é um dia complicado em termos de comissões. Portanto, eu pedia, se pudesse não ser na próxima terça, se fosse no outro dia, eu acho que era ideal para os nossos trabalhos. Era isso que eu pedia, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sim, senhora, marcaremos para quarta-feira, ao fim da manhã, uma audição aberta a todos que quiserem comparecer e, portanto, não haverá... O problema é que, se forem em comissão, teremos de ter quórum. Por isso era preferível ser grupo de trabalho, sendo certo que quem quiser estar presente, que esteja, e cada grupo parlamentar incentivará os interessados na matéria. Porque em grupo de trabalho facilita-nos o problema de quórum e podemos recebê-los sem qualquer problema.
Deixem-me fazer uma declaração, embora a título pessoal, não consultei o grupo. O associativismo empresarial, como outros têm, que eu conheço bem, pelas funções que sempre tenho, e não evolui desde os 7 anos que deixa isso, tem coisas um pouco que não fica em ata, manhosas, entre aspas. As PMEs em Portugal têm uma representação suficientemente assegurada pelas associações mais principais, designadamente a AIP e a AIP que têm, e as associações setoriais, que dão mais que suficiente credibilidade. E depois há umas outras associações, a PME Portugal, a Associação das PMEs de Portugal, e essa que não sei bem qual é a denominação, que corresponde a coisas um pouco estranhas com o qual se tem que lidar, mas eu recordo-me, por exemplo, que a PME Portugal, que tem sede em Braga, penso eu, e uma outra são reunidas em torno de interesses, inclusive de consultoria, e não propriamente o associativismo de base, mas entidades de consultoria. E, portanto, a única coisa que eu, apesar de tudo, não sendo membro da Comissão, pediria à Comissão, membro efetivo total, acho que a Comissão deveria ter algum cuidado, sem prejuízo de receber, porque a audição é sempre dada a qualquer cidadão e qualquer estrutura, não se deveria dar um valor e um peso, sobretudo nas declarações, que por vezes estas coisas não têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por isso mesmo, queremos recebê-los em grupo de trabalho, que, por sua vez, fará o relatório, o relato da audição à Comissão, até porque julgo que todos os grupos parlamentares receberam pedidos da mesma espécie, do mesmo género, e, portanto, eram todos em comitê fechado, ou em pequenas reuniões de liberdade de expressão, e, portanto, toda a gente já sabe ao que vem, e, portanto, há esse cuidado para esse grupo de trabalho. Eu tinha só aqui um outro assunto, Sr. Deputado.
Sobre esse ponto, é só uma nota, porque essa pedido de audição tem lá um assunto específico que eu agora não me recordo. De concorrência. Não sei se é concorrência. Mas há outro. Pois, pronto, o que me leva um pouco ao encontro das declarações aqui do Sr. Deputado Maximiano, que é muito específica ou setorial. Portanto, o interesse desta associação. É só.
Sr. Deputado, não, tivemos boa nota e vimos na última o pedido de audiência, portanto, é genérico e igual àquilo que foi feito a cada grupo parlamentar e, portanto, a decisão foi recebê-los, como é aliás habitual, salvo raríssimas exceções em grupo de trabalho. Eu espero que cada grupo parlamentar indique, isto é válido para o Partido Socialista, indique o seu deputado para receber a comissão. E vos pôr um outro problema, até porque estamos à espera dos nossos colegas da Suécia, nós temos um pedido da Faculdade de Letras do Porto. Diga, Sr. Deputado.
Eu tenho que ir para outra comissão. Não sei se posso apresentar hoje a proposta do Grupo Têxtil. Eu sei que só chegou agora à mesa, mas porque ontem não pude cá vir assinar. Mas pode. Como na eventualidade da deslocação ser aprovada, era já no início de abril, era para... Maio.
Pode ser deputada.
Agora ou depois? Muito obrigada. Sr. Presidente, agradeço. Portanto, como coordenadora do Grupo Têxtil, queria-me apresentar aqui uma proposta que foi aprovada, digamos, consensualizada, não foi aprovada, no Grupo de Trabalho, que tem a ver e que extravasa o plano de atividades que foi aprovado aqui na Comissão. Um dos objetivos do Grupo de Trabalho que foi elencado para esta sessão legislativa foi aprofundar o problema da subcontratação no setor. Digamos que assunto que consideramos que no primeiro grupo de trabalho não tinha suficientemente sido atingido esse objetivo. Nesse enquadramento, o plano de atividades para esta sessão legislativa alargou o âmbito de audições a mais associações representativas, na esperança que essas associações nos pudessem falar sobre a subcontratação. Verificámos que nenhuma delas, portanto, a subcontratação, quando é abordada por estas associações, é na lógica de que, como o próprio nome indica, e tem lógica, e é razoável, a subcontratação está dependente das empresas do setor que têm dimensão, ou pequena ou média ou grande, e que tenham capacidades de produzir, vender, exportar, designadamente, e que recorram para a sua produção própria destas pequenas empresas de subcontratantes. E por essa natureza do trabalho, normalmente as subcontratantes não nos aparecem cá e também não aparecem nas audições que nós promovemos. O PCP fez um requerimento na sequência de duas audições que nós tivemos com as associações dos municípios onde a maior incidência têxtil, e esses presidentes, no caso o Dr. Magalhães, esqueci-me do atual presidente da Câmara de Guimarães, e o Dr. Magalhães, o primeiro nome está-me a falhar, António Magalhães, e o Presidente da Câmara de Barcelos, que é o Presidente da outra Associação de Municípios, portanto, qualquer um deles nos sugeriu que podiam promover localmente um contacto com essas pequenas empresas. Portanto, esse requerimento foi apresentado pelo PC, nós, discutido isso na Comissão, chegámos a este consenso, que era fazermos uma deslocação só a um sítio, porque a probabilidade destas pequenas empresas não aparecerem é grande. Creio que é um fiasco para a Assembleia também estar lá à espera que apareçam e não aparecerem, e portanto íamos convidar os dois presidentes daquelas associações municípios a fazerem esse trabalho para uma única audição em Guimarães. Esta era a proposta, portanto seria só um dia, íamos e vínhamos em princípio nesse dia, ou se for necessário íamos à noite e vínhamos no outro dia à noite. Portanto, o objetivo concreto é só para não dizer que não fizemos tudo para não ouvir este setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar quer dizer sobre essa matéria, portanto, se nos incêndios, julgo que estamos em condições de aceitar esta proposta do Grupo de Trabalho dos Têxteis e solicitar ao Sr. Presidente a devida autorização e tentar que o agendamento não colida com os... Se o Grupo de Trabalho terá essa...
Pois, creio que o único dia livre é 4 de abril. 4 de maio. Não sei porque é que estou com o abril.
Ok, então ficará nessa nota também já com a data fixa de 4 de maio para que possamos, então, fazer esta visita. Está... Eu ia só pedir-vos, se o deputado fica então assumida essa e aprovada, eu ia só, antes de terminarmos, propor, principalmente aos coordenadores que estão aqui, todos os grupos parlamentares, nós temos um pedido, como vos ia dizer, da Faculdade de Letras, tem matéria que não tem muito a ver com a nossa comissão, querem ter uma reunião-conferência com a Comissão de Economia e Inovação e Desenvolvimento Regional, e são 95 alunos. Só que pedem isto para o dia 17, que é uma sexta-feira, às 11h30, meia hora antes das votações. A minha sugestão era não impedir de receber esses alunos, mas dizer se for às 10 horas, um deputado de cada grupo parlamentar, ou seja, não a comissão, mas um grupo de um deputado, no fundo era responder em meia hora do posto. Dez e meia, quer dizer, ou seja, em vez de ser a comissão, impossível ser a comissão, mas porque é mais a plenário, mas é um deputado de cada grupo parlamentar. fazemos breves intervenções, responderemos porventura ali no edifício novo, responderemos uma pergunta ou outra, e à altura da votação terão que ter paciência. Nós abandonamos com esta nota, porque de outra forma não é possível satisfazer este pedido, e eles, como têm data e hora, presumo que já tenham tudo marcado para vir, pelo menos às 11. Pelo menos às 11. E, portanto, é essa a nota que vamos pôr para que possam fugir um pouco da proximidade do meio-dia. Sendo assim, eu dava por determinada a reunião e vamos aguardar e mandar entrar os nossos colegas suecos.